UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, são 3 horas e 32 minutos. Eu sou o Felipe Sartorietto, sigo com você até as 5 da tarde e agora é hora de entrevista aqui no Expresso. É o seguinte, setembro é o mês de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. No Brasil, o câncer representa a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. A estimativa é que a doença atinja nesse ano também, e também no ano que vem 12.600 crianças e adolescentes, de acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer. O índice de cura chega a 70% se o diagnóstico ocorrer precocemente. Para falar sobre o Setembro Dourado e o combate ao câncer infanto-juvenil, eu converso agora com a professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, a professora Camila Silva Pérez Cancela. Boa tarde, professora.
Boa tarde, Felipe.
Tudo bem? Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Obrigada.
Camila, quando se fala em prevenção do câncer infanto-juvenil, quais são as principais medidas que podem ser tomadas?
Na verdade, quando a gente fala de câncer infantil, é difícil a gente falar em prevenção igual a gente fala do câncer do adulto, né? Porque a gente identifica no adulto fatores de risco para câncer, por exemplo, tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, e esses fatores eles não são identificados na criança, né? Então, na verdade, o surgimento do câncer na criança, ele passa por outros fatores que a gente não consegue ainda muito bem estabelecer, né, do conhecimento todo que a gente tem do câncer. Então, a gente não pensa tanto em prevenção, mas em sim no diagnóstico precoce, igual você falou no anúncio da entrevista, né? O diagnóstico precoce seria o principal fator que a gente tem que tentar estimular para que a gente consiga as melhores taxas de cura do câncer infantil, né? Justamente pela questão do surgimento mesmo, né? Da formação do câncer da criança, que é diferente do adulto.
Uhum. E como fazer esse diagnóstico precoce? Quais são os primeiros sintomas do câncer infanto-juvenil?
A gente fala muito dessa questão do diagnóstico precoce, porque, na verdade, os sintomas, às vezes, vão ser sintomas muito inespecíficos, sabe? Inclusive, que podem ser sintomas comuns de outras doenças da infância. Mas o médico que atende a criança, ou o pediatra, ou mesmo o médico da equipe de saúde da família, né, que vai ter esse primeiro acesso, ele tem que estar atento para identificar, dentro desses sintomas mais comuns, quais que poderiam ser, às vezes, um sinal de alerta para um câncer. Por exemplo, uma dor de cabeça, né, é um sintoma, às vezes, que pode está relacionado com o tumor do sistema nervoso central. Mas não vai ser qualquer dor de cabeça, né? Ela tem algumas características específicas que vão fazer a gente pensar mais na possibilidade de um câncer. Por exemplo, uma dor que vem piorando, uma dor que vem acompanhada de algum outro sinal neurológico, que vem acompanhada de vômito, principalmente no período da manhã. Então, tem várias outras coisas que a gente vai ter que avaliar na consulta e no exame físico do paciente para a gente poder pensar se aquele sintoma específico pode ser de uma doença comum da infância ou pode ser um sinal de câncer, né? É uma doença rara na criança, mas que a gente, se a gente não lembrar de pensar nessa possibilidade, a gente vai deixar de fazer o diagnóstico, né? Dentre outros sintomas, a gente tem também febre, perda de peso, surgimento de carocinhos, né? No pescoço, na axila, na virilha, surgimento de hemácias no abdômen, né? E vários outros sintomas que a gente vai observar, às vezes, numa consulta de rotina da criança ou, às vezes, vai ser a queixa da família, né?
Tem alguma indicação geral, alguma regra mais geral para saber até que ponto essa febre é uma coisa mais simples ou pode ser uma questão de um câncer ou que mereça ser mais investigada? Porque vários desses sintomas são sintomas que podem ser outras coisas, né? São sintomas que, às vezes, a gente não dá muita atenção.
Sim. A febre, assim, é uma queixa comum na consulta de pediatria, né? Então, assim, não é para levantar um alerta que toda criança com febre a gente tem que pensar em câncer, de jeito nenhum, né? Mas geralmente vai ser aquele paciente que tem uma febre mais prolongada, que a gente não identifica a causa daquela febre, e às vezes ela pode vir acompanhada de outros sintomas, por exemplo, palidez, cansaço, né? Sintomas, assim, de anemia, ou presença de sangramentos na pele, né? hematomas, né, um sangramento mais importante assim, de nariz, na gengiva, né? Então, assim, outros sintomas associados, pensar que aquela febre pode ser de um câncer, que seria principalmente o câncer mais comum da criança, que é a leucemia, né, que às vezes vai se manifestar com febre também, por causa da imunidade baixa que esse câncer apresenta no início do diagnóstico. Uhum. Né?
Professora, e quais são os tipos de câncer que mais atingem crianças e adolescentes?
O mais comum da criança e do adolescente são as leucemias agudas, né? Mais especificamente a leucemia linfóide aguda. E depois vem outros tumores, né? Dentro dos tumores sólidos, o mais comum geralmente é o tumor do sistema nervoso central, né? Mas vale a pena a gente lembrar que o câncer na criança é uma doença rara, né? Em torno de todos os cânceres diagnosticados, apenas 3% que vão ser diagnosticados na criança. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar nisso, porque, como você falou no início também, a chance da gente curar é grande, né? Então, a gente tem que pensar, tem que diagnosticar precocemente para a gente poder atingir a taxa de cura maior possível, né, nos pacientes.
Bom, agora são 3 horas e 38 minutos, você está no Expresso 104,5 e eu estou conversando com a professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, a Camila Silva Pérez Cancela, sobre o câncer em infanto-juvenil dentro aí da campanha do Setembro Dourado. Professora, o que caracteriza o câncer infantil? Há diferença em relação ao câncer em adultos? As células crescem mais ou mais rapidamente ou menos rapidamente, mais agressivas, como é que é?
Geralmente, assim, uma das diferenças que a gente tem é em relação à origem do tumor, né? Origem mais embrionária que a gente fala. Então, o que isso confere ao câncer, né? Uma das principais diferenças é essa questão dos fatores que vão desencadear mesmo, né? Então, na criança, às vezes esse câncer vai surgir nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos de vida, e a criança às vezes não teve nem tempo para ser muito exposta a esses fatores cancerígenos que a gente conhece do adulto, né? Outra característica que a gente vê, né, na maioria dos, né, e aí isso vai ser dependente de cada tipo de tumor que a gente identificou, mas se a gente for falar principalmente na leucemia, que é o mais comum, né, ela tem uma resposta mais favorável ao tratamento do que uma leucemia do adulto, por exemplo, né? Então, às vezes, ela vai ser uma doença que vai se apresentar até de uma forma mais agressiva, né, mais súbita mesmo, bem sintomática, que se a gente não tratar, pode evoluir para a morte em poucas semanas, né? Mas, felizmente, ela tem uma alta chance, uma grande chance da gente curar também, né? Com quimioterapia, né? Principalmente. Então, talvez as principais diferenças sejam essas. Assim, a gente tem uma resposta ao tratamento, de uma forma geral, mais favorável, né? Que, às vezes, está ligada também com a questão da criança já ter ter menos chance de ter outras doenças que possam piorar a resposta ao tratamento. Por exemplo, um adulto às vezes já tem uma pressão alta, às vezes já pode ter um comprometimento da função do rim por outras doenças, né? Na criança isso é menos provável e isso ajuda também a ela recuperar mais fácil depois do tratamento.
O tratamento também do câncer infanto-juvenil, ele é similar ao do câncer em adultos? Tem diferenças?
É similar, assim. Aí vai depender de acordo com o tipo de câncer que vai ser diagnosticado, né? E aí a gente vai usar as principais ferramentas de tratamento, né? Que seria a quimioterapia, né? A radioterapia e a cirurgia, que às vezes pode ser usada também, né? Tanto para fazer biópsia para o diagnóstico, como em alguns tipos de tumor, ela pode ser parte do tratamento, né? A retirada daquele tumor, né? Mas, em geral, a gente vai trabalhar com as mesmas ferramentas que o oncologista de adulto vai usar, né?
E pessoas que já superaram um câncer têm maior predisposição a ter novamente a doença, se comparado a pessoas que nunca tiveram? Por quê? Assim.
Isso pode acontecer e é uma preocupação que a gente tem às vezes na criança, porque às vezes a própria quimioterapia, tem alguns quimioterápicos, a própria radioterapia, elas vão aumentar o risco desse paciente desenvolver uma outra neoplasia, né? Então, assim, além do risco da recidiva da doença que eles já tiveram, né? Alguns quimioterápicos e a própria radioterapia, que vão fazer parte, às vezes, de um tratamento inicial, elas podem aumentar o risco da pessoa ter um outro tipo de câncer no futuro, né? Então, infelizmente, o tratamento, ele, às vezes, pode predispor a uma segunda neoplasia, né? Então, na infância, a gente tem que ter esse olhar também, porque a gente quer que essa criança, além de sobreviver, que ela sobreviva livre de qualquer outra doença oncológica, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação também para poder adequar as doses, né, e as outras coisas que são realizadas durante o tratamento, né, por exemplo, evitar de fazer exames desnecessários, por exemplo, tomografias e outros exames que vão irradiar o paciente também, acrescentando uma dose de radiação e aumentando essa exposição do paciente, né, então tem que ser mais cuidadoso na indicação dos exames, né, e para poder evitar esse maior risco no futuro.
Professora, setembro está próximo do fim e depois a campanha se volta para o Outubro Rosa, que é dedicado à prevenção do câncer de mama. Como a senhora vê essa, a importância dessas campanhas aí, digamos assim, que duram um mês, né? São temáticas aí de acordo com o mês para prevenção e conscientização?
Eu acho que elas são super importantes, né? Esse ano, no Setembro Dourado, a gente tentou juntar um pouco as principais instituições que trabalham com câncer infantil em Belo Horizonte, né? Então, a campanha tentou juntar tanto os hospitais, que seria o Hospital das Clínicas, a Santa Casa, o Hospital da Baleia, né? Os principais, e outras instituições, como as casas de apoio, né? Para tentar fazer essa divulgação, principalmente para o público conhecer quais que são esses sintomas, né? Conhecer como é que é o tratamento, divulgar um pouco mais de informação, né? E com certeza isso vai aumentar a chance da gente identificar sinais precoces do câncer, né? Então, eu acho que é sempre importante a gente ter esse espaço para falar, né? Para conversar sobre o assunto e tirar um pouco das informações erradas, às vezes, que a gente pode ver também, né? Na mídia e tudo. Então, acho que é sempre importante, sim, a gente falar um pouco disso. Hoje mesmo, às 19 horas, vai ter um encerramento da campanha. Vai ser uma atividade promovida por uma das casas de apoio, né? Que dos pacientes com câncer, chama Casa Aura. Vai ser hoje às 19 horas lá na FUMEC. Então, vai ser um simpósio que a gente vai encerrar de forma simbólica a campanha desse ano, né? Então, a ideia, eu acho que é sempre importante, sim, ter esses meses, né, especiais para a gente poder falar sobre esses assuntos de saúde, né?
Uhum. Professora, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. É uma boa tarde.
Obrigado, Felipe, pela oportunidade, né, de falar um pouquinho desse assunto.
Tchau, boa tchau. Tarde. Muito obrigado.
Tchau.
Bom, eu conversei com a professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, a Camila Silva Pérez Cancela, sobre a prevenção e o tratamento do câncer infanto-juvenil. Informações sobre o Setembro Dourado, né, que está chegando ao fim aí o mês, mas informações sobre a campanha, informações sobre o câncer infanto-juvenil em www.setembrodourado.com.br. .org.br, como a professora falou, tem um encerramento lá na FUMEC hoje. Mais informações, só procurar lá o site da FUMEC.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.